CGCast começando para vocês na ressaca de Ano Novo. Sejam muito bem-vindos. 2024, mais um ano de CGCast. Agora já são 8 anos de CGCast, né, Mac? Bem-vindo, meu querido amigo, o homem mais bonito de Santa Catarina.
Saudações, cavalarianas. Bull Paulo Smith, tudo bem? Feliz 2024 para vocês e para você ouvinte que está acompanhando a gente aí. Vamos para cima.
Você é um desvabrador da música popular portuguesa, cara. Desbravador, tá quase
é
que sai.
É muito bom, é muito bom. Virgem Suta, excelente banda. Fica a dica aí.
Muito bom. Meu querido Renato Kloss, como é que você tá, irmão? Tudo bom? Foi tudo bom de ano novo?
Tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, que tenham curtido com a família. E 2024 está aí e as previsões não estão nada boas. Depois nós vamos falar de outros episódios das previsões de 2024. Eu acho que nós vamos falar de muita bala voando aí esse ano, viu?
Então, olha,
mandar um abraço para você, Bull, Mac, Smith, saudações cegianas e vamos, que esse ano vai ser brabo.
Vamos lá, esse podcast era para ter sido o final de 2023, mas rapaz, eu acho que encaixou bem no início de 24, entendeu? Eu acho que encaixou bem. Meu querido José Antônio Mariano, autor, psicanalista, feliz 2024 para você, um beijo, bem-vindo.
Obrigado, gente, feliz 2024 para vocês. Vamos começar mais um. Eu tenho a honra de ter iniciado o CGCast com o Bull lá atrás. Fico muito feliz da gente chegar com no 8º ano. E vamos chegar em 10, em 12, se os nossos amigos permitirem, né?
Mas é isso daí. Tomara. Vamos lá. É isso daí. Bom, antes da gente começar com os estados mentais dos líderes soviéticos, que não vai ser feito num podcast só, porque é muito filho da puta junto no mesmo lugar.
Sim.
E a gente está preparando algumas surpresinhas ali para a parte 2, talvez uma parte 3 com o pessoal mais aqui da América do Sul, aqui América Latina, tá? A gente vai chegar lá. Mas antes, tem algumas coisas acontecendo. Eu vou falar rapidinho só antes de você, Mac. Falar que a IDF essa semana, né, as Forças de Defesa de Israel, deram como finalizada a primeira etapa da ofensiva ali no norte de Gaza, inclusive na ocupação da própria cidade de Gaza. Segundo o IDF, são por volta de 8 mil terroristas mortos, o que é uma grande maravilha, é um negócio assim fabuloso, chega a emocionar.
Demais. Né?
Falta mais uns 50 mil, mas esses 8 mil de começo aí já tá muito bom. A Ucrânia agora entrou no inverno, então o que você vai ouvir da Ucrânia ali é míssil para cá, míssil para lá, um longo alcance aqui e tal, e nada...
É a guerra de artilharia e nada de mudança.
Nada vai mudar. Mas o pau tá comendo no vizinho nosso, Equador, aqui. Não é, Mac? Parece que o presidente falou, essas organizações criminosas do Equador são terroristas, e aí o pau começou a comer, é isso?
Exatamente. Estourou uma crise de segurança pública que vem fermentando aí como um bom molho de pimenta faz tempo, né? Então, várias facções criminosas na América Latina vêm aproveitando aí a ineficiência do sistema prisional, que acontece muito pela incompetência do poder público, diga-se de passagem,
para aqui no Brasil, idem.
Negócio. Claro.
Aqui no Brasil, acho que é um exemplo mais clássico de todos aqui.
Exatamente. E isso não é de agora, isso acontece tem décadas aí já, mas com a facilidade de comunicação, e-mails eletrônicos aí, a coisa vem piorando nos últimos tempos. Até se falar em Brasil agora, quem estava ligado aí nas notícias em 2006, lembra daquela fusarca desgraçada do PCC, que estourou uma rebelião de 40 e não sei quantos presídios país afora aí, foi um negócio meio tenso. O negócio deles não é só drogas, tem tráfico de droga, de arma, de gente, tem roubo a banco, revenda de eletrônico, sequestro, prostituição, controle de comunidades inteiras, e a lista vai longe aí, enquanto a tua imaginação puder alcançar, o negócio deles alcança também.
É a técnica geral do crime mesmo, né?
Exatamente. No Equador, especificamente de 2020 para cá, já aconteceram alguns massacres e soma-se aí mais de 450 mortos nesse período. Nesse domingo, um camarada chamado José Adolfo Macias Vidiamar, conhecido carinhosamente como Fito, sumiu da cadeia. Não é que ele fugiu, ele não pulou o muro, ele não...
Escafedeu. Sumiu.
Descobriram que ele já não estava mais. Ele cumpriu uma pena de 34 anos por tráfico de drogas, homicídio e crime organizado. E ele é líder dos Choneiros, que é a facção criminosa mais forte do Equador. E a coisa ficou séria, porque no dia seguinte, também conhecido como ontem, segunda-feira, vários motins começaram a acontecer em outras cadeias, outros presídios equatorianos. O presidente declarou estado de emergência por 60 dias a princípio, dizendo que isso seria necessário para manter o país em ordem, declarou toque de recolher e tudo mais. E várias explosões, sequestros de policiais, outras ações criminosas continuaram a acontecer com cada vez mais frequência. Hoje, terça-feira, um grupo armado invadiu a TV Guayaquil e fez reféns, isso com transmissão ao vivaço, e daí cortaram a transmissão logo depois. Alguns membros encapuzados foram vistos saindo do prédio, outros foram presos. O presidente do Equador anunciou oficialmente que existe um conflito armado interno no país, confirmou que não vai negociar com terroristas e que as Forças Armadas vão neutralizar todas as ameaças. Principalmente essa turma dos Choneiros, que são considerados aí um braço armado de um cartel de drogas colombiano. E tem até umas informações voando, uns informes, né? Informação é só quando é confirmado. Tem uns informes voando aí que boa parte das armas usadas pelos Choneiros está vindo via Peru. Então, a coisa que no Peru já não está tão estável, o Peru não está muito estável, tá? Pode ser que a situação fique um pouco mais complicada ali também nos próximos dias, se isso for confirmado. Não é exatamente história militar, mas como envolve aí a estabilidade de um vizinho nosso, pode ser que respingue também na questão de fronteira e de violação de fronteira aqui na América Latina.
Muito bom, Mac. Obrigado aí pela informação. Até o nosso querido paquistani, professor Marco Freitas, comentou aqui que a Arábia Saudita anunciou que o tratado de normalização da relação com Israel continua de pé, apesar de toda essa confusão que foi iniciada pelo Hamas em 7 de outubro.
E isso é uma notícia muito boa, porque dizem que um dos objetivos do Hamas era destruir esse acordo entre Israel e Arábia Saudita e outros países ali da região. Então, tira o sol pela culatra. Isso é muito bom.
Mas vamos ver como as coisas se desenrolam. Isso. Vamos agora à vaca fria, meu querido Smith. Nós vamos começar com o dono original do pior conjunto de ideias da história, que até hoje estão por aí nesse nosso mundão de Deus, fudendo com todos os países por onde passa, inclusive com o nosso, que são as ideias comunistas, coletivistas, socialistas, e aí você deu progressistas hoje, né? Inventa um nome bonitinho, pessoal, progressista. Não é, não.
Não é.
Tem
não.
Nada de progresso. Nada de progresso.
Me recuso a falar progressista, eu falo regressista. E eu estou sendo bacana.
Ah, muito bacana. É. Mas vamos lá, vamos começar. Nós vamos começar com Karl Marx.
Porque deixa eu bater aqui na madeira rapidinho.
Porque é importante falar de Marx e da estrutura mental desse sujeito. Marx foi o grande teórico do comunismo, vocês sabem disso, nós sabemos. Depois vem Lenin, que foi um meio termo entre teórico e executor, foi ele que começou mais ou menos a colocar as leads de o Sr. Marx em execução, até nós chegarmos ao canalha mor, que foi Stalin, que realmente foi um grande executor. Stalin, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante ou no próximo capítulo, não era um grande teórico, mas era um grande atirador, né? Embora ele ficasse, como vários covardes, ele ficava por trás, apenas mandando que se matasse. Marx tem uma frase muito interessante de um biógrafo grego, de um filósofo grego, Plutarco, que ele diz assim: a chave para entender um grande homem não está nas conquistas em campos de batalha ou em triunfos públicos, mas em suas vidas pessoais. Sempre que alguém me pede, por exemplo, uma indicação, eu vou falar do campo que eu atuo, sobre Freud, eu falo assim: que livro que você me indica de Freud? Eu falo: lê a biografia dele. A primeira coisa, lê a biografia. Tá? Se você lê mais ou menos quem foi o cara e o que ele fez, você consegue ter uma ideia das ideias que ele lançou. A mesma coisa vale para esses sujeitos aqui. O nosso amigo Marx nasce em maio de 1818 em Trier, no Reino da Prússia, filho de Heinrich e Henriette, terceiro filho do casal, sendo que depois da morte de Moritz, ele se tornou mais velho. A gente vai passar rapidamente pela carreira dele. Queria estudar filosofia e literatura, mas papai insistiu no direito porque isso dava melhor rendimento. E ninguém pode negar que Marx escrevia muito bem. Ele vai para a Universidade de Bonn, onde se junta um grupo radical, já começou, né? E se junta a uma sociedade de bebidas. O rapaz gostava de manguaçá. A Trier Tavern Club. Ele tem boas notas no início, mas logo depois as notas decaem, porque ele estava muito mais preocupado com baderna e bagunça do que propriamente em estudar. O pai o transfere, porque era o pai que bancava, ele vai para outra faculdade e ele faz a faculdade de Direito em Berlim. Em 1842 ele se torna jornalista de um jornal radical. Em 1943 ele se torna coeditor de um jornal de esquerda. Em 1944 ele conhece Engels e aí é que começa toda essa balbúrdia a que nós estamos acostumados. Né? Ele conhece Engels em 1944, e quem é Engels? Engels é um sujeitinho, um cara da hora, que vivia às custas do pai. Quando Marx conhece Engels, Marx começa a viver às custas de Engels, que vivia às custas do pai. Essa é a base de formação de um sujeito, né, que diz que vai libertar a classe trabalhadora.
Parasitando.
Mas essa é a base do socialismo e do comunismo é parasitária, em tudo.
Agora, olha só, esse sujeito, Marx, vai para Londres em 1849, onde ele se dedica exclusivamente aos estudos. E quando ele se dedica exclusivamente aos estudos, porque ele era um intelectual, a família dele, nós vamos falar daqui a pouco, mas a família dele começa a viver numa pobreza extrema, extrema. A principal fonte de renda da família de Marx é Engels, cuja principal renda é a do pai. Né? Parasitismo sobre parasitismo. Em Londres, ele e Engels recorrem ao jornalismo internacional, porque eles escrevem bem, e os artigos deles são publicados nos Estados Unidos, na Prússia, na Áustria, na África do Sul. Os principais ganhos de Marx advêm de trabalhos como correspondente de um jornal americano, o progressista New York Daily Tribune. E é aí que a gente entra no sujeitinho. Né? Quem era Marx? Como é que ele concebe todas essa concepção de ideias que ele tem? Marx era um sujeito desconfiado, injusto com os amigos mais próximos, nem Engels escapava da língua dele, vereditos extremamente duros, né? E ele era muito, muito subserviente com quem era superior a ele, e bastante mordaz e irônico com quem estava supostamente abaixo. Depois que ele morreu, um dermatologista chamado Sam Schuster considerou que ele talvez tivesse tido efeitos de uma doença psicossocial na pele. Marx teve uma doença na pele, uma úlcera, várias úlceras supurativas, e a pele é um órgão de comunicação entre nós e o nosso meio ambiente. A pele acusa. A pele acusa. Acne, dermatites, a pele acusa. E ele teve muita doença de pele. Não só porque ele tinha uma vida desregrada, uma vida que ele bebia muito, ele fumava charutos baratos, porque ele não tinha dinheiro para comprar bons charutos, tinha depressão, e essa situação, essas úlceras, essa formação de imagem que ele teve, colaborou bastante para ele se tornar uma pessoa extremamente azeda. Continuando, esse autor, o Sam Schuster, se pergunta se uma das grandes teorias de Marx é a teoria da alienação. E ele fica se perguntando se essa teoria da alienação de Marx não foi criada justamente no momento em que ele sofria de depressão e dessa doença física da pele, que era extremamente incomodatícia. Ele sentia muita dor. E é importante porque ele diz assim, a teoria da alienação de Marx descreve a experiência da vida humana como sem sentido ou em um eu como sem valor na sociedade capitalista moderna. É a primeira tentativa reconhecível de Marx em teorizar sobre o sistema de capitalismo. Por que a gente está falando isso? Porque uma associação muito, 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 muito boa em relação a isso tem a ver com Freud. Né? O Peter Gay, que foi um dos grandes biógrafos de Freud, ele foi muito atacado, puta biografia, ele junto com o Rudinesco é demais, mas ele foi muito atacado porque ele disse que talvez o complexo de Édipo que Freud criou, talvez o complexo de sedução que Freud criou, mas depois ele abandonou, e talvez outras construções psicanalíticas de Freud tenham sido criadas sob o impacto da cocaína. Porque Freud usou cocaína, nós sabemos disso. Mas o Freud
era
usou.
Era comum, né? Não era uma substância controlada e nem proibida.
Exato.
Né? Cocaína era um estimulante durante, acho que até o início ali do século XX.
Exato, mas de qualquer forma nós estamos falando de um grande teórico, Freud, que pode, segundo Gay, ter feito essa teorização da psicanálise, pelo menos alguns construtos mais importantes, sobre o efeito de cocaína. Ok, não invalida tudo o que ele fez. Claro que não, de jeito nenhum. Mas imagina, sob o efeito da cocaína, você criar umas teorias destas. E o Schuster, ele se pergunta se a teoria da alienação de Karl Marx não foi criada a partir de um estado mental bastante deteriorado. Bastante deteriorado. Por quê? A base teórica da teoria da alienação é de que um trabalhador perde invariavelmente a capacidade de determinar a vida e o destino quando privado do direito de pensar. Quer dizer, ele não pensa, ele não existe. Isso é muito interessante, porque ao longo do tempo a gente vai vendo que uma das coisas que o comunismo mais fez foi fazer com que as pessoas deixassem de pensar, ou pensassem de acordo com o cercadinho em que elas precisavam ser colocadas.
A cartilha, né?
Exato, exato. Vamos escrever, e é isso que você pode falar. Será que nós estamos vivendo alguma coisa parecida? Acho que sim, não é?
Sem dúvida.
Embora o trabalhador seja um ser humano autônomo e autorrealizado, como entidade econômica, esse trabalhador é direcionado para objetivos e desviado para atividades que são ditadas pela burguesia, que possuem os meios de produção, para o qual se extrai do trabalhador o máximo de sua valia no decorrer da competição empresarial entre os industriais. Ou seja, é aquela ideia da mais-valia, é aquela ideia de que o trabalhador é alienado e ele é excluído do produto da sua realização.
Essa é a base da teorização de se socar relações de poder em todos os cantos da sociedade. Que hoje você tem, e depois isso apareceu com Foucault, especialmente, mas essa coisa de que tudo é uma relação de poder, né? A relação marido e esposa, a relação patrão-empregado, a relação padre e o seu rebanho, qualquer relação, eles incluem, né? Eles enfiam essa relação de poder e cria automaticamente uma briga, ele cria automaticamente ali uma rusga, um problema em algo que não existia.
E, ao fazer isso, não é que eles abolem a hierarquia de poder, eles substituem os agentes. Olha só, quais cinco pilares sobre os quais as teses de Marx se basearam. Era preciso desconstruir, quando não eliminar e matar mesmo, a propriedade, a família, a individualidade, a pátria e o passado. Agora, se você pega esses cinco conjuntos de coisas e coloca na vida de Marx, na vida pessoal, na vida emocional dele, você vai ver por que para ele era importante que essas situações, que esses predicados fossem prejudicados. Propriedade. Freud, vamos falar de Freud depois. Marx, ele não vem de uma família propriamente pobre, tá? Não era propriamente pobre. A mãe dele, por exemplo, era parente dos Philips, né? Que a gente sabe depois, aparelhos eletrônicos e tudo mais. E ele não passou uma infância privada das coisas. Ele não foi pobrezinho, tá? Mas a ideia de propriedade para ele equivalia a ter posses. E ao longo da vida dele, tudo que ele não colecionou foram posses, e posses econômicas. Ele não teve. Ele era um pária. Ele era uma pessoa que vivia as custas e as expensas do Engels, e muitas vezes, ele teve que penhorar bens para poder ter o que comer, várias vezes. Ó, uma das filhas dele, ele teve cinco, a pequena Jenny, né, que morreu com um ano, ela não pôde ser enterrada porque não tinha dinheiro. Ela só foi a mãe pegou a Jenny, que ela morreu com um ano, colocou num quartinho, porque a mulher de Marx, ela tinha valor, ela teve que aguentar esse sujeito, né? Colocou no quartinho e esperou para ver se alguém conseguia se compadecer e ajudá-la a enterrar. Assim, quando você traz isso para a história emocional de Marx, é evidente que ele era um fracassado no sentido de ter algumas posses E sim, naquele tipo de sociedade que ele vivia, isso era importante sim. Então não vem com essa história de que isso não é importante, isso não é o ideal. É sim, naquele momento isso era importante, tanto é que foi um dos pilares que ele mais atacou. E ele invejava as pessoas que tinham. A família. Pega a família de Freud. Por que eu estou falando Freud? Porque eu vou falar Freud depois. Pega a família de Marx. Olha só. 5 filhos. Jenny Laura, ativista socialista, tradutora das obras do pai. Jenny Julia Eleanor, ativista socialista. Charles Louis Henry Edgar, morreu com 8 anos. Henry Eduardo Guido, falecido em Londres, morreu com 1 ano. Jenny Evelyn Francisca, Jenny, morreu com 1 ano. E das duas que ficaram, a Jenny Laura e a Jenny Julia, as duas se mataram, as duas se suicidaram. Uma com um pacto com o marido e a outra porque descobriu que o marido havia traído ela. Ao longo de todo esse processo, enquanto ele tentava construir todo o capital, ele tentava mostrar o quanto o sistema capitalista era ruim, e a Henriette, a mulher dele, dizia que ao invés de escrever sobre o capital, seria bom que ele ganhasse algum capital, e ele nunca ganhou.
Importante.
Né? A família era um peso. A família era um peso para Marx. A família era um peso para ele. Ele negligenciou várias e várias e várias e várias vezes. Ele nunca conseguiu ter um rendimento mínimo para manter um mínimo de segurança alimentar e mesmo afetiva para os filhos. A família era um peso. Então, quando você pega essa estrutura, você vê que para ele é fácil atacar a família. Destrói a família. Até porque, no decorrer das ações, no decorrer da história, esta família é substituída por quem? Pela grande família chamada Estado, né? Então, vamos atacar a família. Aí você vê esse discurso todo, né? Sociedade patriarcal, né? A família é o mal de todos. Eu não gosto de falar o nome dele, eu não vou falar o nome dele, mas vocês sabem que é o Orc, o Gollum, que governa esse país, que diz que governa. Ele foi muito claro quando ele falou que eles tinham que atacar os pilares da direita. E uma das coisas era a família. Ele foi muito claro em dizer isso. E a família é uma base central, realmente, para a constituição de pessoas mínimas saudáveis. A família era um peso para Marx. Outra, atacar a individualidade. Por que para o comunismo é importante que você não seja um ser individual?
Porque você é mais fácil de ser trabalhado.
Não quer que você pense, né?
Não quer que você pense.
Exato.
Idiota útil.
É, que você siga a cartilha e pronto, acabou. Você seja mais um do que aquele bom cidadão.
Obediente.
Se você pensa, se você tem a capacidade de pensar, muito provavelmente você vai conseguir encontrar as contradições disto. E nós estamos falando de um sistema, o comunista, que se pretende realmente comunitário, realmente distribuir as riquezas, realmente deixar as pessoas, todas elas, no mesmo patamar, nós sabemos qual, né? Um patamar de miserabilidade. Né? E para isso, você não pode pensar por si. Não pode. O máximo que a gente pode fazer por você, o máximo de concessão que a gente pode fazer é deixar, como o Klaus falou, uma cartilhazinha para você bancar o intelectualzinho bem resolvido, mas sempre seguir os mesmos ditames. Tá? A individualidade é a base central de quem nós somos. Jung dizia assim, o caminho para a pessoa mais ou menos se constituir é ela se individuar, ou seja, ela se destacar, ela perceber que ela é alguém distinta da maioria. Distinta das outras pessoas, né? Nós somos diferentes. E o que o comunismo tenta fazer é amassar todo mundo no mesmo cadinho e fazer com que as pessoas pensem exatamente da mesma forma, porque realmente fica muito mais fácil de manobrar.
Ou, de uma maneira um pouquinho mais atualizada, dividir em cadinhos mais ou menos homogêneos e dentro de uma sequência mais ou menos organizada, colocar esses grupos um contra o outro. O tempo sim, inteiro. O que sim. Entra lá na questão teórica, lá atrás, da dialética, que você precisa ter o conflito para ter uma sequência, para ter um novo conflito. Isso dá origem para a revolução permanente.
A revolução permanente.
E isso faz parte de todo um caldo cultural, até o Yuri estava pegando no pé, que dá para voltar à Grécia clássica, se a gente for começar a puxar a linha do materialismo. Né? A gente vai no atomismo, a gente vai em Aristóteles, a gente vai lá no fundo e tem vários exemplos. A gente chega num desenvolvimento teórico no iluminismo, né? Primeiro com a revolução científica, depois com o iluminismo, e a gente pega um Marx que agrega várias correntes socialistas que tinham muito disso que você falou, Smith, de querer acabar com a miséria, por exemplo. Né? De querer que as pessoas saíssem da merda absoluta. E dar condições melhores de trabalho, dar dignidade para as pessoas, e ele encaixa isso, ele pega toda a experiência dele com os jovens hegelianos que trabalhavam e virar, como o próprio Marx falou, viraram de ponta cabeça a dialética hegeliana, ou segundo ele próprio, a Hegel montou uma dialética de ponta cabeça, ele tinha que endireitar a dialética de Hegel. Né? E a partir disso, cortar tudo que essa nova filosofia totalitária, já dá para chamar assim, você exclui tudo que o Estado não poderia controlar. Então, você exclui a individualidade, você tenta abafar a família, você tenta abafar o livre pensamento. A gente tem no início da União Soviética todo o movimento literário do realismo socialista. Cara, a quantidade de regra que tem aquilo para um livro ser aprovado na época era um negócio absurdo.
Mas isso vai em torno da formação do novo homem soviético, que foi um modelo a ser construído, um modelo a ser copiado por todas as outras instituições. O maoísmo, né? Pol Pot, no Camboja, que matou proporcionalmente muito mais do que qualquer outro regime. A construção desse novo homem era niilista, era preciso destruir as estruturas anteriores. Né? E para isso, vamos exterminar, vamos matar. Tá?
Posso dar um outro gancho literário aqui?
Deve.
Se a gente vai falar desse caldo cultural aí, principalmente dentro de cultura russa, que é onde vai estourar as principais revoluções, hein? A gente volta em Turgenev, com o homem supérfluo, e a necessidade russa de exterminar o homem supérfluo, o homem comum, o homem que não faz diferença, e montar esse novo homem. E a gente chega em meados do século XIX com o Chernyshevsky escrevendo Que Fazer, e ele bota um ideal de revolucionário que renuncia a todo o prazer da vida, ele renuncia a toda a alegria da vida. Ele é um puritano, ele é um asceta que nada desvia ele do objetivo. Ele tem tudo programado, horas de leitura, horas de exercício físico. A crença dele é especificamente a ciência, nada metafísico existe para ele, nada fora do materialismo. Moral é descartada, religião é descartada. Tudo isso com essa ideia de montar o homem novo, o revolucionário ideal. E a gente tem o Marx aprendendo o básico de russo para ler esse livro. A gente tem Lenin lendo esse livro e gostando tanto que ele escreve depois um panfleto O Que Fazer. E a gente tem Stalin lendo esse livro na sua juventude e botando isso para fora para ver a importância... Talvez se Chernyshevsky não tivesse escrevido não tivesse escrito, meu Deus do céu, falta de gramática da pessoa, não tivesse escrito esse livro, é possível que talvez pelo menos a Revolução de 1905 não tivesse acontecido. Então, às vezes, a gente descarta o poder de uma literatura e a gente tem um caso como esse que, a hora que junta o exercício teórico de um Marx, de um Engels, que já vem trabalhando essas outras vertentes socialistas com um exemplo direto e praticamente a montagem de um herói dentro dessa nova filosofia, aí o negócio estoura, né?
Vira bagunça. Eu quero fazer um ponto aqui, porque assim, essa semana eu comecei a ler um livro do Thomas Sowell chamado Black Rednecks and White Liberals, tá? É a história de como a imigração do norte da Inglaterra, de escoceses e de Ulsters irlandeses para o sul dos Estados Unidos, todo esse caldo cultural de muita pobreza, inclusive, daquela região ali, que não era uma região desenvolvida ainda, ali naquele fim de século XVIII para século XIX, entrando dentro ali todo o século XIX, como essa pobreza foi... como essa cultura que eles trouxeram, que era uma cultura de... não leitura, era uma cultura de onde não havia essa disciplina para você ter um negócio, a disciplina para você cuidar do campo, era uma cultura bastante vagabunda, vamos dizer assim, acabou muitas vezes absorvida por teóricos do movimento negro, ainda no século XIX e início do século XX no sul dos Estados Unidos, que acabou se transformando na bandidolatria, no gangsta rap, que veio destruindo as famílias negras nos Estados Unidos ao longo do século XX, que veio destruindo a base familiar, porque o grande problema da sociedade americana negra hoje é a falta de pai, é a falta da figura paterna dentro das famílias, dentro da, ou seja, você não ter de maneira nenhuma aquela estrutura familiar, como a gente já falou, que leva aqueles garotos que não têm, então, o exemplo masculino de provedor, de protetor, de alguém que cuida bem de todos, que faz parte da sociedade, que frequenta a igreja e etc. E olha que eu sou um ateu. Mostra como isso veio chegando das partes pobres da ilha, das Ilhas Britânicas, como isso acabou sendo absorvido por teóricos que tinham ali uma grande massa de escravos que foram sendo libertos ao longo do tempo, que se tornaram escravos libertos pobres, e que se tornou o que a gente vê da bandidolatria que se espalhou pela sociedade ocidental.
Uhum.
Então, por que eu peguei esse gancho?
Vitimismo.
O vitimismo, tudo. Por que eu peguei esse gancho? Você, Meca, acabou de falar uma coisa de como um livro, de como um papel, de como as ideias de alguém são importantes. E eu falo sempre, você que está ouvindo o Clube dos Generais, seja lá onde você estiver, se você não sabe ler em inglês, se você não sabe ouvir em inglês, se você não sabe outra língua, seja o francês, seja o alemão, seja o espanhol, você se torna limitado dentro de uma caixa de ignorância. Não estou dizendo, não estou chamando ninguém de ignorante, tá? Ignorância é a falta de conhecimento, é a falta de saber. Ignorância não é burrice.
Tem muito mais acesso, né?
O acesso que você tem, especialmente porque o inglês, porque tudo, basicamente tudo, é publicado também em inglês, você consegue alcançar algo que o Marx não queria. Você consegue alcançar um conhecimento, uma individualidade, um senso crítico diferente.
E hoje muito mais, né? Porque você tem muito mais acesso, tá?
Sim.
Que Marx era um intelectual? Sim, sem dúvida que era, tá? Que ele construiu uma teoria? Construiu com todas as bases, ok. Mas pega a vida dele do ponto de vista prático, que é o que a gente vê hoje, inclusive, tá? Qual é o sentido prático dessas pessoas que falam tão bem do comunismo? Cara, eu lembro de uma palestra, vocês lembram disso? De um americano, eu não vou lembrar o nome dele, em que o aluno, o ouvinte, disse para ele assim, a gente tem que realmente devolver a terra para os índios, porque nós temos uma dívida histórica com eles, nós temos que fazer X, Y, Z. Eu falo assim, começa por você. Então, devolve a sua parte. Quer dizer, ninguém faz. Tá? Comunistinhas por aqui no Brasil, quando ficam putinhos com o governo, né? Quando ficavam, né? Agora não ficam tanto, mas quando ficavam, de novo, isso é um clichê, mas é um clichê real. Ninguém vai para a Coreia do Norte, caceta. Ninguém vai para Cuba,
ninguém.
Sabe? Ninguém se exila em Havana, se exila em Paris. Voltando. Ainda dois outros pilares, tá? A pátria, era para destruir a pátria, é preciso destruir a pátria, porque o sentido de pátria fazia com que a Revolução Internacional não prosperasse. E por último, tá? Era preciso destruir o passado. Nós sabemos disso, né? Nós vemos a história no Brasil reescrita, ou tentando ser reescrita todos os dias. O que foi feito ontem, que foi dito ontem, que foi vivido ontem, está registrado, mas não importa que esteja registrado, tá? O que se discute é a narrativa do que vale hoje. Isso, e você apagar o passado, vocês sabem disso, a grande enciclopédia soviética, todo ano, mandava revisões, o Saramago dizia isso, mandava revisões e mandava jogar o artigo, né? O artigo anterior já mandava jogar fora. Né? O Glênio, quando fez o Mike, quando fez o banner do podcast, não colocou o Iesov, né? Por quê? Cara, não tá lá, sabe? Apagaram o passado. Se você apaga o passado, você pode reconstruir qualquer coisa.
Photoshoparam ele.
E eles fazem isso na cara dura. O comunismo. Voltando, tá? E eu acho que de tudo isso, o que mais pega, tá, é a tal da individualidade. Ninguém pode pensar por si. E o que Marx queria era, a hora que ele concebe a teoria comunista, que todo mundo precisa pensar da mesma forma, na verdade o que ele queria é esse, que viria a ser depois, o novo homem soviético, maquinalmente construído. Como é que é isso mesmo, Glenn? Como é que é esse negócio aí do cara ter que horário para se exercitar, horário para ler, horário para quê? Fala de novo.
É toda uma estrutura que nega o que torna, basicamente, que nega os elementos que tornam a pessoa um ser individual para virar um ser humano programado. Basicamente é isso. É a pessoa que obrigatoriamente vai ter que pensar de uma certa forma, seja com consciência de classe, pegar um termo bem batido, pessoal, hein? Você tem que ter consciência de classe, você não pode trair o seu pensamento de classe, você não pode ir contra o pensamento hegemônico daquela categoria que você, pelo menos, acha que se encontra.
E se você está programado para fazer isso, é óbvio que você pode ser reprogramado. A linguagem, ela é evidente, né? E se você pode ser reprogramado, tá? Se você não funcionar de acordo com a reprogramação, você vai ser, sim, excluído em nome de uma sociedade igualitária.
Você vai ser substituído como qualquer outra peça na engrenagem.
Exatamente. É o que chamam hoje do politicamente correto, né? As pessoas hoje pensam antes de falar qualquer coisa com medo de, né, de todo... Não vou falar cancelamento, porque eu acho essa palavra tão idiota, do que pode acarretar. As pessoas perdem seus empregos, ou não são empregadas, não são contratadas, porque são assim ou assado, seja a cor de pele, seja na maneira de pensar, seja...
Sim.
Então, isso hoje, isso é uma realidade hoje na... Mas eu preciso voltar num lugarzinho aqui que não tem a ver com isso. Eu quero mandar um abraço pro nosso querido Túlio Polido, que acabou de se tornar membro do canal. Muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado aí por essa mãozinha para nós aí, Tulião. Valeu. Então, isso acontece hoje de uma maneira, assim, absolutamente gigantesca, né? Absolutamente gigantesca. Vai, Smith, perdão.
Sim, exato. Nessa questão da robotização e da individualidade, é aí que entra em curso algo que eu, como psicanalista, não consigo entender. Como é que alguém conseguiu juntar no mesmo cadinho Freud e Marx? Eu acho um absurdo completo, absurdo, absoluto. Tá?
Eu ia perguntar disso para você agorinha, que teve épocas e teve... áreas de pesquisa específicas na União Soviética, que o pessoal ficou absolutamente fascinado com Freud, queriam encaixar de qualquer jeito as teorias freudianas dentro da ciência soviética.
E como não conseguiram, baniram a psicanálise. Porque não dá. Como é que você vai colocar uma pessoa que diz assim, você é um ser absolutamente individual e precisa se descobrir, precisa saber quem você é, tá? Para que você atinja o máximo da sua individualidade, num construto totalitário em que todo mundo tem que ser igual. Onde é que o Freud se encontra com Marx? Cara, olha só. Freud, sobre Marx, Freud disse o seguinte. A força do marxismo reside claramente não em sua visão histórica ou em suas profecias de futuro, mas em sua sagaz indicação da influência decisiva que as circunstâncias econômicas dos homens têm sobre suas atitudes intelectuais, éticas e artísticas. Ponto. Acabou, não tem mais, não tem mais, não, não existe psicanalista marxista, ou é um ou é outro, não tem como, tá? Você colocar no mesmo patamar, colocar no mesmo cadinho, até porque para Marx, embora ele fosse ateu, viesse de uma família judia, mas ele era ateu, tá? Ele concebeu, e ele disse isso, ele concebeu o marxismo como uma religião, e nós sabemos disso, não é? Sabemos.
Sabe? Exatamente.
Todo culto à personalidade, todas as construções erigidas ao redor do marxismo. Eu digo sempre que Marx, mal e porcamente comparando, hein? Por favor, Mas eu disse, eu digo sempre que Marx foi para o marxismo o que Cristo foi para o cristianismo, e olha só, e Lenin foi o Paulo do marxismo. Porque Lenin foi que propagou toda a ideia do marxismo, ele dilapidou, ele sintetizou, ele resumiu e praticou as teses do marxismo.
Pois em prática, exatamente, começou por prática.
Tá? Ele espalhou isso, ele disseminou essa ideia, ele foi o grande espalhador. Mas Marx concebeu isso como uma religião, que é algo a ser atacado também. Porque se você tira a individualidade da pessoa, se você diz, você não pode ser um ser individual, você não pode nem imaginar quem você é, que ideia é essa que você tem de que alguém acima de você, que não nós, o Estado, podemos ter influência sobre você? Está errado, não pode, não pode. E ele perseguiu isso. A religião, para ele, era realmente aquilo que nós, todos nós vimos, era o ópio do povo. Então ele só substituiu o ópio. Ele fez isso várias vezes, em vários instrumentos. A substituição. Tem um autor, que eu não vou lembrar o nome dele também, que ele fala que existem três mestres da hermenêutica, que é a hermenêutica, vocês sabem, a interpretação de texto. Ele fala de hermenêutica da suspeita, do século XIX. Ele fala que um foi Nietzsche, o outro foi Freud e o outro foi Marx. A hermenêutica da suspeita é aquela em que você lê o texto e você tenta enxergar os subtextos no texto. É a arte quase da interpretação. Com Nietzsche eu concordo plenamente, embora ele tenha sido explícito em várias das apresentações dele. Freud, completamente. Freud era uma pessoa que escrevia muito bem, mas em várias vezes os subtextos deles apareciam. Agora, não existe nada mais claro do que Marx. Não existe nada a ser interpretado em Marx. Pelo menos não de forma esmiuçada. A ideia do Capital, a ideia do comunismo, a ideia do marxismo está vinculada plena e totalmente ao totalitarismo. E pronto, acabou. É só dessa forma que dá para imaginar.
Deixa eu só pegar um ganchinho aqui, falando, o Igor puxou um esquema com relação às ciências, que muito daquilo que foi tentado e testado foi projetado por estudos da psique, fala de Vygotsky, de Pavlov, de tantos outros. Né? A gente tem que separar um pouco o que é a ciência russa pré-regime comunista, o que é pós, principalmente o que é época de Stalin. Uma coisa é uma produção científica de vários expoentes, várias pessoas, pesquisadores muito bons que tinha na Rússia na época, desenvolvendo isso a partir de teorias sociais que eles pudessem achar válidas. Outra coisa, você está sob um regime do Stalin que, se você não apresentar a tua teoria como marxista,
não vai.
O mínimo que vai acontecer é você não ser publicado, mas existe uma chance de você nunca mais publicar nada. Né?
Então, aliás, existe uma chance muito grande de você nunca mais escrever nada.
Exatamente. Então, teoria de história tinha que estar dentro do padrão soviético. Teoria de linguagem tinha que estar dentro do padrão soviético. Arte, arquitetura, tinha que encaixar. Por mais que se desenvolvesse toda a tua teoria de forma independente, em algum momento você tinha que amarrar a questão da teoria marxista no meio.
Falando de arquitetura, nós temos uma das mais socialistas e marxistas capitais do mundo. Não há nada... Desculpem o povo de Brasília, mas é a capital mais feia que eu já vi na minha vida. Não dá para ser mais feio do que aquilo. Um monte de prédio quadrado, dois sacos e um pinto para cima. Desculpa. Brasília é feio para caralho. Vem do Lúcio Costa, vem do Niemeyer. Lúcio Costa, um dos principais nomes da arquitetura brasileira, que foi um dos principais líderes que ajudou na demolição de um dos grandes palácios brasileiros, que foi Monroe, onde era o Senado brasileiro, quando era capital.
E você pega essas construções arquitetônicas, esses designs arquitetônicos, no leste europeu, a pobreza é imensa. É imensa. A Polônia, por exemplo, só conseguiu se livrar de vários monumentos soviéticos depois do fim da União Soviética. Mas, sobretudo, o tal do brutalismo, que o brutalismo é uma estrutura estética muito bonita, desde que não seja abusada. Se for abusado, é um parque acinzentado, horroroso, muito feio, prático para os fins
Estilo Gotham City.
Exato, prático, mas feio. Não tem jeito. Agora, por quê? Era a inibição da criação. Se você conseguisse se estabelecer diante do que o marxismo queria, o marxismo desejava, e Stalin influenciou muito nisso realmente, você era muito bem-vindo na corte. Gorky, por exemplo, era muito bem-vindo na corte. Gorky escrevia bem, só que Gorky andou dando umas bolas fora. Mas, cara, fora isso, um abraço. Um abraço. E tudo isso nasce com o Marx. Agora, você pega a vida de Marx, desde o momento em que ele entra na faculdade, desde a infância, até o momento em que ele sucumbe sem pátria em Londres, né? A vida dele é um desastre. É um desastre. Ele construiu o capital, aliás, ele dizia que a grande esperança dele, eram duas as grandes esperanças dele, que um tio rico da esposa morresse para ele pegar a herança, e ele brigou com a mãe dele por causa disso, porque ele queria parte da herança dele, e que ao lançar o capital, ele ficaria rico. Rico não, porque ele não podia ficar rico, ele ficaria remediado, os problemas dele acabariam. Não conseguiu nenhuma coisa nem outra em vida. Tá? Mas você olha para a vida dele, a construção emocional da vida dele, tá? A negligência absoluta a que ele dedicou, por exemplo, à família, é muito grave, é muito grave. E a gente pega o cerne disso tudo, que, de novo, a família, você percebe o quanto ele ataca, porque para ele não existia, desde sempre. O pai dele escrevia para ele quando ele estava em Bonn, dizendo assim, para de putaria, estuda, caceta. Em linhas gerais era isso. E ele, a mãe dele dizia para ele, mantenha seu quarto limpo, pelo amor de Deus. Nada, nada. Aí ele vai desenvolver depois, ele vai desenvolver asma, ele vai desenvolver catarro com catarro muito, muito forte nas vias pulmonares. Ele vai desenvolver uma série de doenças. Tinha uma vida absolutamente desregrada. Tá? Mas a questão é, demole esse sistema capitalista que ele atacava, substitui por um sistema absolutamente totalitário que resiste ao tempo e resiste, inclusive, a vencer uma grande tirania. Porque comunismo e nazismo, falamos isso várias vezes, são gêmeos univitelinos. Nasceram da mesma estrutura. E não importa se nazismo é de esquerda ou de direita, eu não estou nem aí. O que importa é que os dois são gêmeos. Se copiam, se reproduzem. E isso nasce com Marx. Pô, caramba. Aí você olha a estrutura mental desse sujeito, olha os estados emocionais desse sujeito, veja sobre quais condições isso tudo foi concebido. Você entende que hoje, por exemplo, o comunismo, tá? É a teoria, teoria e a prática da hipocrisia. É a máxima da hipocrisia. Tudo o que se pede, tudo o que eles exigem, tudo o que eles querem é realmente a plebe rude e ignara. Ignorante e passando fome, como nós vimos, não existe um caso de comunismo bem sucedido no mundo, todos nós sabemos disso, e mesmo assim temos que ouvir que a medicina em Cuba é excelente, a educação é excelente, a economia cubana está indo pro saco, hein? A economia cubana já foi. Nunca houve tanta evasão de cubano como está vendo agora. Nem naquela época lá do Fidel, quando ele começou a mandar um monte de bandido para Miami. Então, assim, a gente tem que ficar ouvindo isso. Isso tudo nasce de uma estrutura mental de uma pessoa absolutamente, a meu ver, doente, hipócrita.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Tá? Não é à toa que essa ideologia se mantém e se perpetua com os mesmos estamentos. Ela não evolui. Ela não evolui. O discurso é sempre o mesmo, sempre o mesmo. A verborragia é sempre a mesma. Pode ter uma variação aqui e outra ali, tá? Mas o cerne se mantém porque ela inibe a criação. E ela desindividualiza o sujeito. Por isso que não pode haver, não há como haver, tá? Essa união do tal Frodo marxismo, que isso é uma falácia, isso é uma construção imbecil. Não sei quem foi que criou, a escola de Frankfurt criou, e vários outros comunistas que tinham alguma admiração por Freud também criaram. Mas, cara, não dá. Olha só, a Sabine Spielheim foi uma analisanda de Jung. Ela foi analisada por Jung, aliás, ela teve um caso com Jung. Aliás, o Jung teve caso com todo mundo, uma grandeza ele. E Freud também foi... Não foi analista dela, mas ele ajudava. E ela se tornou uma grande psicanalista. Uma grande psicanalista. E ela era ucraniana. E ela levou a psicanálise para a Ucrânia. Mas ela conseguiu praticar pouco na Ucrânia. Primeiro, pela imposição, pela repressão. Ela já era reprimida, ela não conseguia desenvolver o que ela precisava. E segundo, porque depois os alemães fizeram o favor de invadir a Ucrânia e mataram ela e a família, né? Mas toda e qualquer estrutura de psicanálise que foi tentada na União Soviética faliu. E você pega e todo o leste europeu, a mesma coisa. Sabe quantos psicanalistas existem na China? Que eu tenho ideia? Um. Deve ter mais. Deve ter mais. Que eu saiba, tem um. Deve ter mais. Mas mesmo que tenha mais, e é provável que tenha, tá? Não deve exercer a psicanálise como nós imaginamos. Porque ela é libertadora. E Marx não era libertador. Nunca foi. Nunca foi. Então, esse era o sujeito, esse é o cerne, esse é o grande construtor dessa teoria, que queria criar esse homem novo, tá? E que era capaz de coisas assim, ó. Nós não temos compaixão e nem pedimos nenhuma compaixão a vocês. Quando chegar a nossa vez, não vamos arranjar desculpas para o terror. Karl Marx. Então, a construção desse homem novo, comunista, que depois seria soviético, implicava na destruição do chamado homem velho. E isso foi levado a termo. Foi levado a termo na União Soviética, foi levado a termo na China, de uma forma absurda, foi levado a termo no Camboja, e a gente fica, hoje, tá, batendo palma para esses palhaços que estão tentando fazer a mesma coisa com a gente. Então, a estrutura mental, Larry Hoster, ele tem muita razão quando ele fala que o comunismo é uma doença mental, o esquerdismo é uma doença mental, é uma doença mental. A esquerda é uma doença mental, tá? Ao contrário das outras psicopatologias, o esquerdismo, ele tem cura. Nenhuma psicopatologia tem cura. A não ser algumas em estágios bem iniciais. Mas o esquerdismo tem cura. Agora, é um processo lento, doloroso, em que você vai derrubando todos os mitos que foram construídos ao longo da vida para emergir realmente num sentido muito maior de solidariedade com as pessoas, porque o comunismo não tem nada de solidário. A primeira coisa que eles fazem, uma das primeiras coisas que eles fazem é matar e é colecionar cadáveres.
Beleza, meu querido, a gente precisa falar de Lenin.
Estamos com uma hora, hein?
Para você ver.
Vamos para cima. Lenin tem que estar nessa de hoje. Cara, Lenin. Tem tanta coisa para falar de Lenin, né, Smith?
Não, foi o irmão dele que tentou assassinar o Czar uma vez?
Foi. E Lenin era quase um piá de prédio protegido pela mãe até virar um adolescente de 30 anos. Smith, desenvolve para nós aí, por favor.
Tanto quanto Marx, Lenin também vinha de uma família burguesa, né? Com algumas posses. O pai ascendeu as classes sociais, ele também veio de uma situação pobre, mas o pai ascendeu algumas classes sociais, conseguiu estudar, inclusive, em faculdade. Ele ensinava em instituições de ensino. E ele foi, inclusive, adquiriu inclusive um título de nobreza, o pai de Lenin. A mãe era uma luterana, também tinha uma ascendência meio judia e também vinha de uma família que não era abastada, mas também não era miserável. Quando o pai de Lenin morreu em 1886, ele definitivamente rompeu com a religião. Ele achou que Deus havia levado o pai dele e que isso não era justo. Inclusive, a mãe dele, que não era exatamente religiosa, o apoiou nisso. E em julho de 1916, a mãe de Lenin morreu. Ele não pôde atendê-la porque ele estava saracotiano fazendo a revolução. Ele se casa com a Nadia Krupskaya. Aliás, vocês já viram a foto da Nadia Krupskaya? Ela era bonita, velho. Ela era bonita.
O Cabo era feio.
O quê?
Que ele era feio.
Ele era feio. Mas a Nadia, ela era bonita. Ela tem uma expressão. Aliás, uma expressão muito forte. Fala.
Ele casou com ela na igreja, bem exatamente. Conservadorzinho. Bem exatamente. Conservadorzinho.
Bem conservadorzinho, exatamente. Tá? E ela nasceu de uma família aristocrática em São Petersburgo, né? E se bandiou logo para a esquerda porque achava que precisava aliviar o sofrimento dos mais pobres. E ok, tá? Ele teve 5 irmãos, o Alexandre, que tentou matar o Czar e foi enforcado por isso, a Olga, que era poliglota e morreu aos 19 anos, o Dmitri, que era um médico marxista, a Maria, que era uma revolucionária, e 2 irmãos deles que morreram na infância. A trajetória política de Lenin todo mundo sabe, né? A gente não precisa ficar batendo tanto nisso. Ele estava na Europa, aí os alemães acharam que era legal mandar ele para a Rússia para fazer o que ele fez, e ele fez bem feito, ele tirou a Rússia da guerra. E aí, quando ele ascende ao poder, ele começa algumas construções mais interessantes. É, ele dizia no começo que Stalin era um georgiano maravilhoso, mas depois, com o passar do tempo, ele percebe que, como ele mesmo disse, Stalin é um cozinheiro que vai nos aprontar pratos muito apimentados. Ele ficou lene, que não era nenhum santinho, ficou abismado com o grau de violência de Stalin quando ele fez requisições de alimentos logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ele gostava muito de Trotsky. Trotsky era realmente uma pessoa muito bem desenvolvida intelectualmente. É, a saúde de Lenin. Ele apresentava quadros de... Logo em 1921, tá? Ele apresentava quadros de hiperacusia, sensibilidade auditiva. E com essa sensibilidade auditiva, ele desenvolveu a tal da neurastenia. Essa categoria diagnóstica não existe hoje, ela não é considerada, mas é uma forma de fadiga física seguida de fadiga mental e promove quadros de humor deprimido. Então, Lenin, ao longo do tempo, vai se tornando uma pessoa um pouquinho mais deprimida, errática, irritadiça, e a tal ponto que ele chega a pensar em suicídio e pede, inclusive, cianeto para Krupskaya e para o Stalin, que não dão. Ele morre em 1924. Agora, aqui começa. Em novembro de 17, ele diz assim: o Estado é uma instituição construída para exercer a violência. Anteriormente, esta violência era exercida por um punhado de sacos de dinheiro sobre todo o povo. Agora queremos organizar a violência no interesse do povo. Organizar a violência no interesse do povo. Como é que você organiza a violência no interesse do povo? Matando o povo. É assim, desta forma. Tá? Como é que nós vamos ajudar o povo? Tudo pela democracia. Então nós vamos censurar vocês, nós vamos prender vocês, nós vamos até matar vocês, tá? Mas é pela democracia. É daqui que vem esse tipo de construção. Lenin, ele nunca testemunhou nenhuma violência física. Ele não tinha muita estrutura para isso. Isso nos faz lembrar um sujeitinho da Alemanha, o Himmler, que quando foi ver um fuzilamento também passou mal.
Passou mal, né?
Não é? Ficou abalada a menina. Ele nunca fez isso, mas ele era muito bom em mandar matar. Ele era ótimo em fazer isso. E fez isso várias vezes. Ele abole o sistema jurídico da Rússia, impõe os tribunais populares, começa a perseguição aos kulaks. Agora aqui. Então, Marx constrói o marxismo com uma visão religiosa. Isso é evidente, mas ele intuía isso, porque Marx, de uma certa forma, ele admirava a estrutura hierárquica da igreja, de um certo modo. Lenin deixou isso muito claro. Sim, a construção do marxismo que nós imaginamos é sim uma religião, e como tal precisa ser constituída. Então, a guerra que ele empreende, que é seguida depois por Stalin contra a religião, é abundante, é grande, porque, de novo, ele precisa substituir esses cânones religiosos pelos cânones do Estado. Olha só, ele achava realmente que ele estava fazendo um trabalho pelo comunismo puro, que ele estava buscando uma sociedade igualitária, e ele tinha uma antipatia muito grande pela liberdade como um valor, acreditando que as liberdades do liberalismo eram fraudulentas porque não libertavam os trabalhadores da exploração capitalista. Aí eu vou trazer isso para um cenário próximo. Esse tempo de liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma falcatrua, acabou no Brasil, foi sepultado.
Sim.
A liberdade não é um direito, é um sentimento.
É? Hein?
E não, nós não estamos vivendo sobre a égide comunista, não estamos, tá? De onde você tira isso? De onde vem isso? Quer dizer, você tem a história de Lenin, tá? Que é uma história de uma pessoa que, como Marx, nasce numa família que não é exatamente uma família pobre, tá? Tem contato com o marxismo, tem contato com as teorias de esquerda e decide que vai derrubar isso de qualquer forma, tá? Para construir, de novo, esse tal desse novo homem. Mesmo que para isso ele suprima os elementos mais básicos constitucionais de um homem. A individualidade, a liberdade, o ser quem é, o pensar por si. Como é que uma construção teórica, como é que uma construção teórica e prática pode ser levada a termo quando o seu objeto, o seu instrumento, tá, é utilizado para matar, para ferir, para cercear aqueles que você quer libertar? É isso. ele era internacionalista, defensor da Revolução Mundial, e aqui existe um contrassenso, porque ele, embora ele fosse internacionalista como Trotsky, defensor da Revolução Mundial, ele achava que as fronteiras eram conceitos ultrapassados. Lembra, vamos acabar com as pátrias. Tá? A revolução tem que ser mundial. Todo mundo tem que se viver sobre o comunismo. Tá? E depois que nós construímos isso na Terra, nós vamos exportar isso para Marte. Que é isso. É isso.
Imagine there's no countries. It is if you try.
Exato. Exato. Tá? E para isso acontecer, nós precisamos estratificar todo mundo. Só que nós estratificamos todo mundo e sempre vai ficar aqui uma estrutura social um pouquinho acima, uma nomenclatura, que, afinal de contas, vocês são ignóbeis, vocês são ignaros, vocês precisam ser dirigidos. E nós somos iluminados. Não por esse Deus que vocês dizem que existe, nós nos auto-iluminamos, tá? Nós somos assim. Então nós vamos seguir vocês. Nós vamos fazer com que vocês nos sigam, aliás. Lenin tinha uma natureza competitiva e podia ser muito destrutivo. Nossa. Mas geralmente admitia seu mau comportamento, aspecto que não persistiria no decorrer dos anos. Se lá atrás, quando ele era infanto, quando ele era criança, quando ele era adolescente, ele admitisse maus comportamentos, ao longo do tempo, à medida que ele vai construindo os dogmas do marxismo, porque eram dogmas, qualquer refutação era recebida com um azedume imenso, quando não com a execração pública. O estado mental de Lenin, ao longo do tempo, foi se solidificando na ideia de que ele era realmente o Messias. Ele havia trazido a Boa Nova. Né? Ou então, dentro daquela construção que eu falei, ele havia pegado essa Boa Nova trazido, levada por Marx e pulverizou para todas as camadas.
Só um adendo aqui. É interessante essa perspectiva do Lenin, porque ele realmente se esforçou para isso. Né? Não é simplesmente que ele achava que era iluminado. Ele morou pela Europa inteira, ele pesquisou em grandes instituições. E já aproveitando aquele gancho do livro que a gente comentou antes, ele se esforçou realmente para também se tornar um escravo dessa disciplina massacrante que ele advogava. Tanto que em um determinado momento ele, ainda nas primeiras fases do desenvolvimento da teoria, junto com os grupos de camponeses da Rússia, ele concluiu que, assim, cara, a revolução não vai vir do campo, não. A revolução vai ter que vir do proletariado urbano. E, a partir daí, também desenvolveu todo o fortalecimento das células revolucionárias focado nesse proletariado urbano industrial. A canalização de energia que ele fez durante toda a vida, até ele pifar, até ele fritar o cérebro em 24, é uma coisa que, às vezes, eu fico pensando aonde que está o limite entre o extremo da dedicação e o abandono de uma parte da humanidade? Como é que dá para ver isso?
Eu acho que depende
meio que muito. Trocou, né?
Fala, Klaus.
Meio que trocou um pelo outro.
Eu acho que depende muito da teoria que você está desenvolvendo, tá? Se você desenvolve uma teoria e se dedica a ela, e nessa teoria o ser humano é descartável, cara, você perde a sua humanidade em algum momento. É você que está escrevendo, é você que está ditando, é você que está elaborando. Agora, se você constrói a sua base, se você constrói as suas teorias sobre um sentimento de empatia, proximidade, lealdade ou sei lá o quê, dificilmente você vai perdê-la. Quando você constrói essa teoria como Marx construiu, como Lenin construiu e como Stalin perpetuou, como Stalin executou, é evidente que quando você escreve como Stalin escrevia, matem 25 mil, matem 50 mil, quando você cifra isso e você sabe que ali você está falando de vidas, a tua humanidade não existe mais. Assim, em algum momento aqui, o Montefiore, que é um grande biógrafo do Stalin, ele não concorda, eu não sei se ele concorda ou se ele não concorda, mas em algum momento alguém diz que Stalin era um psicopata, era um sociopata. E alguém não concorda com isso. Eu não sei se Montefiore concorda ou não, preciso rever. Mas ele era um sociopata. Mas é evidente que era um sociopata. Quais são as definições de um sociopata? Falta de vínculo afetivo ou a escolha de vínculos afetivos? Ah, Lenin, ele era amável com... Ele adorava gatos. Ele era amável com as crianças. Ele até considerava algumas pessoas da família. Tá? Stalin também, Stalin era poeta, Stalin escrevia poesias.
Stalin adorava dizem que depois que ele perdeu a primeira esposa, que ele engringolou e ficou daquele jeito, né?
Então, mas você tá vendo? Você pega essas nuances de humanidade e diz assim, não, o cara não era isso, o cara era uma pessoa do bem, sabe? A discussão sobre se Stalin era quem ele era, porque ele era realmente desse jeito, isso foi a natureza da revolução que ele tentou implementar, que o tornou, ele era um psicopata, ele era um sociopata. Caramba, não se transforma em um, nasce-se. Depois é que vai se desenvolver, evidente. E Lenin tinha traços de psicopatia evidentes também, evidentes. E não tem nada mais perigoso do que o psicopata convicto, aquele que acha que realmente é um iluminado. Isso. Ele vai perseguir a exaustão. Ele vai fazer isso. E ao longo do tempo, quando ele vai, e isso aconteceu com Lenin, quando ele vai dogmatizando cada vez mais a teoria marxista e não aceitando refutações, Trotsky tentou implementar algumas coisas, não foi aceito. Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Hadek, o próprio Stalin, todos foram rejeitados. É como se ele tivesse escrito uma bíblia, né? Assim, isso aqui é irrefutável, é isso aqui, pronto, acabou. O manual de operações é esse aqui. E quando ele mudava, nas raras vezes em que Lenin mudava alguma coisa, ele abraçava a nova teoria por ele desenvolvida, tá? E a tratava como se ela tivesse 300 anos de existência.
Uma evolução.
Cara. Então, sim, é um psicopata. Tem traços de psicopatia evidentes. Intolerante, não aceitava realmente essas oposições. Podia ser gentil e bem-humorado, amava os animais, era propenso a reminiscências sentimentais. Mas aí é que tá vendo? Ninguém lembra, por exemplo, tá, que Hitler adorava animais.
Tinha cachorro e tudo.
A Blondie, a cachorra do Hitler, foi lágrimas aos olhos dele quando ele a sacrificou. Ele adorava. Né? Não fumava, era vegetariano, tá? São todas qualidades humanas. Hitler era uma pessoa humana, ele era um psicopata, ele era um sociopata, pronto, tá?
E Smith, o Lenin, ele forjou essa ideia, todas essas ideias e a prática do comunismo, do socialismo, era exílio, ele ficou em exílio no começo do século XX, exilaram ele, depois ele voltou.
Ele ficou, ele foi como vários revolucionários, ele foi preso, ele foi exilado, ele viveu um tempo na Suíça, aliás, é que ele aprendeu a caminhar pelos Alpes suíços, ele era uma pessoa que gostava de algumas atividades esportivas, e foi da Suíça que ele foi contrabandeado pelos alemães para a Rússia. Né? Então, sim, aquilo que o Glenn falou, ele se armou realmente, tinha uma capacidade intelectual, é evidente que tinha, não dá para negar, é evidente que tinha, mas toda essa capacidade intelectual desenvolvida em torno de uma ideia em que basta, nessa ideia, algumas pessoas, algumas várias pessoas não se incluem e elas precisam ser extirpadas, tem alguma coisa errada com isso. Não é possível que se admita que isso é aceitável. Não dá. Olha só.
E ainda assim ele achava Stalin violento, né?
Exatamente. Ele achava que Stalin era violento, não era inteligente.
Era meio brusco. Ele era meio brusco.
Certamente você não imagina que seremos vitoriosos sem a aplicação do terror revolucionário mais cruel. Quer dizer, essa máxima aqui diz muito claramente do que ele estava tentando construir, o que ele estava tentando construir. Né? E, de novo, a gente volta para a psicologia desse sujeito, para o estado mental desse sujeito, isso vai evoluindo cada vez mais. Se ele tivesse vivido mais tempo, tá, eu não diria que ele se transformou em um Stalin, porque ele era um pouquinho mais refinado, mas muito pouco. Mas ele ia atingir, e ele já estava atingindo, mas ele ia atingir bons níveis de paranoia. Porque é óbvio, à medida que você vai avançando, tá, que você vai crescendo naquele grupo e você vai vendo que existem ameaças ao seu redor, é claro que vai ficar paranoico.
Stalin desenvolveu, né?
Sem dúvida, Stalin desenvolveu. Tá? E a maioria, e a grande maioria dos líderes revolucionários desenvolveram e desenvolvem. Você pega todos os líderes revolucionários soviéticos e não só soviéticos, todos são paranoicos. Todos. Porque sabem a selva em que estão lidando. Imagina o estado mental dessas pessoas. tem que toda hora ficar olhando por trás do ombro, sabe? Ninguém é confiável, ninguém. E a inauguração disso se deu com Marx, é claro que isso vinha adiante, mas com outras construções filosóficas e ideológicas, mas o marxismo é por si só uma construção paranoica, hipócrita, terrivelmente inumana. Não tem, para mim, não tem como. Não tem como tolerar esse tipo de coisa. Não há outra, outra denominação. Se a sua ideia de uma sociedade ideal é aquela em que milhões de pessoas precisam ser mortas para que isso se constitua, cara, na boa, tem alguma coisa muito errada com você.
Já era isso aí.
É, a gente tem um outro fator aqui que é o... Deixa eu dar uma volta para chegar no ponto, né? Muitas vezes a gente vê grandes líderes num esforço para valorizar sempre a cultura do seu país, né? A cultura do seu povo, a sua língua, o negócio. O Lênin era um caso meio diferente nessa ponta aí. Ele achava que a maioria dos países europeus eram culturalmente superiores à Rússia.
Sobretudo a Alemanha.
Sobretudo a Alemanha. Ele ficava incomodado com a falta de cultura da Rússia. Do cidadão comum, do afegão médio, né? Ele ficava incomodado com a falta de recurso intelectual da Rússia. Uhum. E isso é um passo a mais para passar a patrola por cima, né? No momento de uma revolução, porque ele já brigava com os mencheviques, vamos dar um nome clássico aí, porque ele defendia obrigatoriamente uma revolução violenta.
Sim.
Não uma conversa, um processo, pegando aí, sei lá, outras vertentes socialistas, até a vertente inglesa. Ah, vamos aos poucos, vamos colocando uma reforma aqui, uma reforma ali, vamos tentar chegar ao meio termo. Não, tem que acontecer uma revolução violenta com o terrorismo revolucionário para não ter chance nem de resistência, nem de retomada.
E aí você cria sociedades paranoicas. Evidente, tá?
Não, você não só cria, você fomenta a sociedade paranoica como que acontece na China, como acontecia na União Soviética e em outros países comunistas. Você, como homem soviético, como homem socialista, tem o dever dogmático, dever de entregar quem quer que seja que esteja contra o dogma que está sendo imposto. Sejam seus pais, sejam seus filhos, sejam seus amigos, familiares, quem quer que seja. Então não é só essa questão paranoica do líder, mas ele transfere isso para dentro da sociedade para que ela possa ser mantida acontecendo.
É.
E aí vem a extirpação da individualidade. Ah, eu não concordo muito com isso. Se fudeu, vai pro gulag e acabou. Exatamente.
Sociedade amedrontada, sociedade paranoica, advinda de líderes paranoicos, também amedrontados, sem dúvida, tá? Que passa isso realmente para a sociedade, para que ela continue se mantendo sempre instável e absolutamente manipulável. Você não precisa ler inteiro, embora seria muito bom que vocês lessem, mas o livro do Orlando Figgs, Sussurros, que fala sobre o cotidiano da vida do povo soviético, é impressionante. Isso que o Bull falou é fichinha, sabe? E mais, é que não tem em português ainda, não sei nem se vai vir, mas tem em inglês histórias parecidas no maoísmo. Mao foi um pouquinho além. Mao fazia as pessoas terem medo de pensar. Isso, você já imaginou isso? Uma coisa é você ter medo de falar, como existia na União Soviética, e de vez em quando existe por aqui. Uma coisa é ter medo de falar. Outra coisa é medo de pensar. Porque mesmo aquele japonês mais ignorante da China, por exemplo, ele sabia que se ele pensasse, corria um risco muito grande de falar. E se falasse, era chumba. Um abraço. Então, esse controle, essa manietação inteira, advinda, colocada, né, intrínseca do marxismo e do leninismo, é algo absolutamente horroroso. Horroroso. E a gente fica aqui se perguntando, né, por que essa porcaria desse sistema ainda prevalece? O que essas pessoas que cultuam esse tipo de coisa estão imaginando ter? O Flávio Dino me vem na televisão e diz que ele é um comunista cristão. De onde? Eles subvertem todas as falas, eles subvertem todas as narrativas, eles subvertem o que é fato. E isso tudo é construído com o marxismo-leninismo. Marx dá rudimentos grossos ao marxismo, tá? Lênin, ele refina e implementa, Tá? E Stalin consolida. E o stalinismo é consolidado desde o primeiro momento, quando ele entra em 24, e vai terminar, né, com o fim da União Soviética, talvez com Khrushchev, não sei, precisa pensar a respeito disso, mas até hoje é estimulado na União Soviética. Esse é Lenin. Morre de hemorragia cerebral.
O capeta tem.
Ele ficou um tempo vegetando, né?
Ficou. Tanto é que ele pediu realmente para que o fornecessem
veneno
para ele.
Sim.
Seu critério de moralidade era simples. Uma determinada ação avança ou prejudica a causa da revolução? Se avança, ok, vamos nessa. Se prejudica, rapa fora. É daí que surge o fim, sempre justifica os meios. Sempre. Se você parte desse princípio, você é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Se você acha que os fins justificam os meios, você está pouco ligando para o volume de cadáveres que você está colecionando ao redor desse caminho que está sendo construído. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos... Já temos cadáveres. É um absurdo. Era para ter... Era a construção do comunismo, o sistema comunista era para ter a mesma qualificação do nazismo. Nós sabemos disso. E não tem.
Sem dúvida. Até maior.
Até maior. Porque se a gente colocar isso em patamares de assassinatos, em patamares de mortes, o comunismo matou muito mais. Todos nós sabemos disso. Tá? Mas temos que lidar com o Enzo, tá? Cuja mãe o sustentou para que ele pudesse militar na internet, tá? Falando que, porra, Marx é o cara. Tá?
Não, e tem uma diferença, que pega entre o nazismo e o comunismo, que é o fator racial. O fator racial muito direcionado do nazismo contra judeus e algumas outras minorias, ele poupou entre, né, grandes e enormes, gigantescas aspas, outros grupos. O comunismo, não há essa distinção. Não há distinção racial, não há distinção intelectual, não há distinção religiosa, não há qualquer distinção. Todo mundo vai morrer.
Exatamente. Não tem.
Não serve para o Estado.
É. Por que depois da Segunda Guerra, quando acaba a Segunda Guerra, Stalin proíbe que se fale do Shoah, do Holocausto? 6 milhões de vítimas dos nazistas. Não pode. Isso tem que ser misturado aos 70 milhões, aos 80 milhões de soviéticos que morreram na Segunda Guerra. Né? Não pode. Não, isso está proibido. Cara, Stalin era antissemita.
E era para ter um pogrom nos anos 50 contra os judeus e ele empacotou antes.
Exato.
Teve um papo desse também, não era? Que ele
ia para os médicos. Nós vamos falar a respeito de Stalin com produtos médicos. Teve. E sim, e é isso que o Bull falou. Tá? Você pega todas as deportações que teve durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães estavam invadindo os estados bálticos, que todo o esforço de guerra soviético deveria ir para a concentração de esforços, os russos destinavam trens para deportar lituanos, estonianos e letos para a Ásia.
O mesmo com os chechenos.
Os trens eram...
Em um dia deportaram 400, 500 mil pessoas, em duas noites, na verdade.
Aí, os trens eram absolutamente necessários para o esforço de guerra e ainda assim ele teve a pachorra de fazer isso. Então, o internacionalismo é o internacionalismo da morte. E esse internacionalismo é uma coisa que incomoda bastante porque ele sujeita a pátria, ele sujeita a nação. Ou a gente não lembra do Cominform, do Comintern, né? Que era Moscou dominando todos os partidos comunistas. Todos os comunistas tinham que se reportar a ele. Isso sujeitava a nação. Você perde todo o sentido de nacionalidade, perde todo o sentido de naturalidade. Então, quando a gente fala dos estados emocionais, dos estados mentais, da psicologia dos comunistas, voltamos a Larry H. Roster. O esquerdismo é uma doença mental. É uma doença do coitadismo, do vitimismo, né? Das bandeiras defraudadas com justiça social, mas que por trás os interesses são os mais escusos e os mais inomináveis que existem. Se você não concorda, você vai morrer.
Exatamente.
Vou fazer um ponto aqui. O Lucas Nunes ele comentou aqui o seguinte, né? Aí vou falar para quem não está vendo aí pelo YouTube, né? O comunismo não diz que tem que matar ninguém, por causa disso ele não é proibido como o nazismo, que diz que tem que matar todo mundo que não for alemão. Lucas, eu tenho a impressão que você não assistiu a nossa live até agora. Sinceramente, o comunismo, a base da Revolução Comunista é o terror, é a morte, é o fim de toda e qualquer pessoa. É o que eu acabei de comentar aqui com relação a uma diferença entre nazismo e comunismo, que o nazismo continha nele uma questão racial muito específica, aonde o comunismo não tem. Ele mata todo mundo, como matou todo mundo. Então é preciso ter essa distinção. Sim. Com relação a nazismo e comunismo, de que o comunismo não fala que tem que matar ninguém. Pelo contrário, é quem mais fala que tem que matar todo mundo.
Dois totalitários.
A revolução tem que ser executada.
Com morte.
Hoje, como nós vivemos no fim de uma sociedade diferenciada, com liberdade e etc., e aí nós estamos sofrendo toda essa embarcação das ideias marxistas comunistas com outra roupagem, né? Hoje você não tem mais a causa do proletariado, você tem as causas sociais, as causas LGBT, você tem as causas ambientais, você tem a causa do cachorrinho que não pode com os fogos de artifício. Você tem uma série de... Aonde o que acontece com você quando você vai contra essas políticas normalmente é você perder o emprego, é você ser um banido dos seus grupos sociais. No comunismo é morrer. E isso só não aconteceu ainda porque ele não foi totalmente implementado na nossa sociedade. Senão, essa live não aconteceria.
É isso mesmo. A diferença é que, lá atrás, a morte era imediata. Hoje, ela é a granel, né? Porque, assim, se eu excluo você das suas possibilidades de alcançar emprego, de ter relações sociais, tá? Se você se vê uma pessoa mal vista na sua família, as pessoas te concebem muito bem, isso não é só morte digital, isso é morte social. Você, gente, se torna um pária, tá? E o ser humano, mesmo o eremita lá do Chincão da Serra, o ser humano, ele é gregário, ele precisa das relações, é? Por isso que as civilizações se construíram. À medida que você é apartado disso, é óbvio que você desenvolve uma série de situações, uma série de sintomas. A ideia é que você não saia do grupo. Se você sair do grupo, você vai ser punido. Vai morrer digitalmente, vai morrer socialmente. Lá não, lá a morte é imediata. E é isso que você falou, tá? Se lá foi possível fazer isso, porque o controle da informação absoluto, hoje não é porque existe isso aqui que nós estamos fazendo, que isso não pode ser perseguido.
Cara, não, está sendo perseguido hoje.
Cara, eu não sei se nós vamos conseguir fazer uma live dessas se aquela pele da censura passar. Não sei. Vão calar. E esse cala-boca que nos dão, ele é horroroso. Por conta disso, nós estamos trocando, nós estamos falando a respeito de um sistema com o qual não concordamos e, portanto, somos perigosos. Tá? Porra, é evidente. Por que o esquerdismo é uma doença mental? Como é que você pode ser favorável a um sistema que inibe você, que cerceia, que prende, que censura, que diz o que você tem que pensar? Como é que isso pode ser saudável? Como é que pode?
Mas o que ele faz também para que isso possa funcionar? Ele te coloca no grupo. Quando você passa a aceitar isso, e é isso que eles fazem nas escolas desde tenra idade, se você concorda... Se você concorda, você está no grupo de amigos, no grupo da escola. Se você não, você é um pária, você é banido,
sim,
você é criticado, e a sua vida social como uma criança, como um adolescente, você sabe muito bem disso, é absolutamente quase tudo na sua vida. Especialmente para as mulheres.
Sim.
Especialmente para as mulheres.
Sim.
Então... Se isso acontece porque você concordar com a ideia da maioria te faz se sentir dentro do grupo, faz se sentir querido e aceito, e é por isso que a ideia, é por isso que esse câncer marxista ele vai se ampliando.
E ele vai porque as pautas, elas são muito bonitinhas. Elas são muito bonitinhas, mas são só pautas. Se você furar a bolha, você percebe isso é evidente. Tá? E mesmo as pessoas que fazem isso, que furam essa bolha, ficam com muita dificuldade de lidar com essa realidade. Com
sem
muita
dúvida.
Dificuldade. Tá?
Sem dúvida.
É por isso que eu vou te falar, na boa, é por isso que os consultórios estão cheios. Tá? Isso é doença, isso causa doença. Causa doença.
Eu tenho exemplo na família. Mas vamos voltar, porque a gente saiu demais aqui. Vamos voltar. Finaliza, Lenin, porque a gente tem o maior de todos.
Nós ainda vamos falar de Stalin nessa aqui?
Ô? Oh.
Sério?
Você tem hora para dormir hoje, é isso?
Prepare um café, hoje é
mas
dia.
Mas eu tenho horário para atender.
Hoje ainda?
É.
Ah, não, então tudo bem. Então a gente deixa Stalin para a semana que vem, não tem problema nenhum.
Ótimo.
Tanto não melhor. Tem problema nenhum. Aí é uma questão de agenda, é diferente.
Ótimo.
Mas o que a gente tem como conclusão é Marx foi a base de tudo, né? Ele foi o teórico e Lenin foi o prático. Obviamente, outras pessoas, né? Outras que rodeavam essa constelação, mas Marx é a base de toda. Os cinco pontos a serem destruídos na sociedade, que é o que a gente vê hoje também, e Lenin foi aquele que conseguiu levar isso e colocar isso ao extremo dentro da sociedade russa, soviética, né, que a Rússia já era. E esse é um outro ponto, hein? Desculpa, é que às vezes só surgem aqueles momentos, né? Mas a Rússia, ela já era expansionista e internacionalista há muito tempo. Então existia ali, como a Alemanha foi um berço perfeito para o nazismo, a Rússia foi um berço perfeito para o comunismo.
A Rússia, nós não podemos esquecer disso, vem de um czarismo de longas datas, de enormes datas, com uma servidão muito grande, tá? A cultura da obediência, e da obediência mais fidedigna, da obediência campesina. Tá? O czar era um santo, o czar era um deus. Então, a hora que se substitui essa figura por alguém também centralizador, foi muito fácil, não. Não foi tão difícil assim fazer essa migração. Por que é que Lenin manda matar a família real? E ele mandou sim. Não tem essa historinha de que não, ele não sabia. Não, ele não assinou embaixo. Ele mandou matar sim, tá?
Realmente.
Por que ele mandou matar? A mera figura, a mera existência, a mera possibilidade de que o czar existisse atrapalhava os planos dele. Porque realmente o povo acreditava na santidade do czar. O povo acostumado a obedecer vai continuar a obedecer. É isso. A Rússia realmente era um campo fértil para isso. Foi mesmo. Tá? Então, Marx constrói isso, Lenin lapida e espalha, tá? e esse espalhamento dentro da Rússia cria condições para que pessoas como Stalin, Trotsky, também abracem a causa e dê fundamento prático muito mais evidente. Muito mais evidente. Os crimes stalinistas são... A gente não vai falar disso agora, mas é a consumação mais evidente do que é o marxismo na prática.
Sim.
Muito bom. Excelente. Olha, essa foi a parte 1. Eu achei que ia ter parte 1 e parte 2. Acho que vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Porque assim, a quantidade de gente...
É muito filha da puta.
Filha da puta é muito grande. Você entendeu? É muito.
E cada um com as suas particularidades. Tá? Por exemplo, se você pega Mal, e nós vamos falar de Mal em algum momento, as particularidades de Mal são horríveis.
Eu tô até com medo de escutar, porque eu sei que ali é cabelo.
São terríveis. As particularidades de Ceausescu, por exemplo, na Romênia, são horrorosas. Ah lá, exato, esse livro é sensacional, cara, sensacional. As particularidades de Ceausescu, de Fidel, eu tô nesse Salam Alex com Fidel, Pol Pot, então assim, dentro do que for possível a gente vai falar a respeito disso, mas sempre tentando estabelecer a psicologia dos líderes envolvidos. Todos eles, se não todos, pelo menos 98%, com traços grossos de sociopatia, transtorno delirante, paranoide, transtorno de personalidade. Evidente, os caras tinham que estar em prisões e não liderando nações.
Exato.
Maravilha, muito bom, meu querido Mariano. Vamos ver se a gente vai ainda decidir, definir a agenda de como vai ser, Porque assim, se a gente for fazer um atrás do outro, a gente não fala de mais nada aqui por, sei lá, uns 2 meses no CGCast. Tem outras coisas acontecendo e tem...
Mas o primeiro saiu.
Mas saiu primeiro, saiu primeiro. A gente ainda tem que tirar o selinho da queda de Roma. Vamos. Né? Vamos ver se a gente tira o selinho da queda de Roma. Mas a gente vai chegar até lá.
A gente precisa fazer um sobre as operações especiais de Israel. O Mossad. Vocês não têm ideia do que esses caras fizeram ao longo do tempo, de 48 até agora. É fantástico, cara.
É fantástico. E tem um outro que vai sair, agora, que será um em 3 partes, que são as guerras romanas contra os judeus. Tá? Então a primeira vai ser com o Mac, a segunda comigo, a terceira com o Paulus. Tá? As pautas estão definidas, a gente está na fase já de estudar, porque assim é bastante informação, tem muita coisa ali que eu nunca tinha lido. Então, mas vão sair as guerras romanas contra os judeus, porque as pessoas precisam aprender mais sobre a história daquela região. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder.
E conhecimento adquirido nunca vai ser retirado. Não é retirado. Não tem jeito.
Não. Não tem.
É seu. É seu.
Muito bom. Eu quase não falei com o pessoal aqui do chat. Deixa eu mandar um abraço para o Zilk, que disse que chegou. Ih, o Mac caiu aí.
Ih, o Stalin derrubou a linha dele.
Ele falou que ele já volta, que tá mó chuva lá. Mas o Zilk chegou cedo hoje, para variar, coisa impressionante. Nosso paquistano, Marco Freitas, professor, estava aqui também. Breno Achete Menes, Enik Koch, Yuri falou para caramba. O nosso querido Patton Edmilson estava por aí. Marco Amorim, Clóvis estava por aí também. Macaires. Rapaz, muita gente boa aí, muita gente falando. O Mesete estava por aí, grande abraço, Fabrício. A gente conversou aí, no bateu um papão no fim do ano. Túlio Pulido, obrigado de novo por ser membro do canal. Muito obrigado, ajuda a gente bastante. Vocês sabem que a gente faz isso aqui por prazer, não é para ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro falando de história militar da maneira que a gente fala no Brasil.
Nem escrevendo.
Não tem jeito. Não, nem muito menos escrevendo. Mandar um abraço para o Lucas Nunes, que está sempre por aí também, batendo, dando seus pitacos. O Vinícius estava por aí também. E semana que vem tem mais. Eu não sei dizer exatamente o que. Não vai ser a segunda edição, a parte 2 do Estados Mentais. De repente a gente faz os Estados Mentais aí, uma vez por mês, para poder dar tempo até de ter aquela pesquisada. Tem queda de Roma, tem as guerras romanas contra os judeus, tem o Mossad para falar, e tem uma lista de pauta enorme, né, Mac? Se a gente for na lista de pauta...
Tem muita coisa, bicho, muita coisa sugerida.
Que apareceu aqui. Ah, meu Deus.
Tem muita coisa grande, sugerida por ouvinte aí, que vai, a gente vai colocando aos poucos.
Safado.
Muito bom, então tá bom. Meu querido...
Tem pautas que o Smith sugeriu que estão guardadas até hoje, né?
Tem alguns anos, inclusive. Tem pauta de anos aí. A gente chega lá.
É, a gente está na agenda do Smith. Fala, ó, eu posso liberar para vocês essa terça-feira aqui. Aí a gente... Pá, mas tendo terças-feiras para liberar, a gente vai andando com a pauta.
Então, meus queridos.
É isso aí. Meu querido Mariano, obrigado pelo seu tempo.
Eu tentando voltar, mas...
Não, o Mac já voltou aí, já está dentro. Obrigado, meu querido.
Obrigado a vocês, querido. Foi um prazer mais uma vez falar com vocês. E, por favor, vamos continuar, tá?
Vamos, sem dúvida. Paulus, um abraço para você.
Um abraço a
todos. Boa viagem de volta.
Pela aula. Obrigado. Amanhã eu volto para o Patureba, Patos de Minas. E obrigado pela aula, Smith.
Mac, beijo para você. A gente
beijo
vai se
vocês,
falando.
Seus lindos. Até semana que vem.
É isso aí. Todo mundo que esteve com a gente agora, até agora, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.